Meio, nós estamos recebendo o prefeito de Natividade, Francisco José Martins Borero, Chico da Saúde. Prefeito, bom dia. Muito obrigado pela sua visita mais uma vez. E estamos aqui à disposição para informar a população acerca de diversos assuntos de interesse público. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Vandes. Bom dia a todos os ouvintes da Natividade FM. Um prazer enorme estar aqui com você nesse momento. Antecipadamente agradecer aí pela abertura que você tem sempre dado a todo momento que a gente solicita. Então, realmente, muito obrigado.
Prefeito, vamos começar sobre um tema que tomou conta do município durante um período. O senhor enfrentou, o seu governo enfrentou quase que 3 semanas de paralisação, de greve por parte dos servidores públicos municipais. Alguns dias atrás a greve chegou ao final, parece que as partes sentaram, conversaram, chegaram a um denominador comum para os servidores. Segundo eles, não seria o ideal, mas enfim, foi o que se conseguiu. O ponto que se conseguiu chegar. O senhor até então não tinha se manifestado publicamente sobre a questão da greve. O governo vinha mantendo uma certa reserva acerca do assunto. Por que de tudo isso, prefeito?
Ô, Wanderson, essa greve, nós conversamos em algumas situações com os funcionários, né, em reuniões públicas, em reuniões com a comissão, e desde o início nós colocamos, você chegou inclusive a publicar no site, que a nossa posição de que nós considerávamos a greve inoportuna. E, de fato, era, porque você não tem condição de exigir algo que não seja possível de ser atendido. Eu falei desde o início, na primeira conversa, que o município atravessa um momento que não seria capaz de dar aumento nenhum. Falei com os servidores. Certo. Eles entenderam aquilo como um descaso com a categoria. Né? Quando eu disse que não poderia dar aumento nenhum, porque era a realidade. Ao mesmo tempo, nós propusemos uma criação de uma comissão que pudesse identificar, porque eles falavam, tem carro comissionado demais, tem gasto demais. Falei, então vamos fazer uma comissão e o que a gente conseguir economizar aí dessa discussão, fruto dessa comissão, a gente coloca isso em reajuste. Ou em outras formas de benefício ao servidor. E a proposta, apesar deles concordarem de participar da discussão, dessa discussão, o sindicato em especial, com muita resistência do servidor, dizendo que eles não tinham que ter essa responsabilidade, que isso era o papel do poder público, que eles não tinham que se intervir nisso, né, na discussão de economias, mas decidiram imediatamente entrar em greve. Eu senti que
Mas a comissão foi nomeada após a greve decretada já.
Não. Ela foi nomeada após a greve decretada, não. Ela foi nomeada numa discussão que chamamos lá no Colégio Alvorada para discutir, porque...
Isso antes da greve.
Isso antes da greve. Sim. Entendeu? Aí foi decidida a greve geral. Entendeu? Mesmo com aquela discussão. Então, a assembleia seria no dia seguinte. E eu chamei os servidores exatamente para conversar sobre essa possibilidade. Olha, nós falamos que não tinha dado nada, mas se a gente chegar a um acordo aqui e identificar algumas economias que possam ser feitas, a gente vai fazer. Eles participaram formalmente, aceitaram formalmente participar da comissão, apesar de não terem participado das reuniões propriamente dito, e deflagraram a greve. Então, a gente sentiu que a greve estava muito radicalizada e com um componente político muito grande. Né? A participação de diversos vereadores que foram, inclusive... contra a greve no ano passado, que chamaram os funcionários de baderneiro, estavam lá dando apoio à greve e a gente tudo bem, é um direito.
Prefeito, houve uma inversão, porque justamente ano passado foi o grupo do senhor que esteve junto à greve.
Eu não fui a
nenhuma reunião. Não o senhor pessoalmente, mas o grupo do qual o senhor faz parte.
O nosso grupo, as pessoas que são do nosso grupo político, que são também da educação.
Sim.
Ninguém foi para lá fazer política, apesar de ser o período político. Eu passava longe das reuniões, jamais.
Você não acha que a situação é mais ou menos parecida como
não,
hoje, não?
Não acho parecida, não. Porque uma coisa é a pessoa física, as pessoas participarem fisicamente como pessoas. É o Wanderson estar num determinado local, é completamente diferente do Wanderson estar lá como jornalista, fazendo a cobertura do evento.
Sim, claro.
Então... eu não fui, porque eu era candidato, apesar de apoiar a greve. E outra coisa, não deixei de apoiar. Em momento algum, nós dissemos que éramos contra a greve, que o movimento era ilegal, ilegítimo. O movimento simplesmente é inoportuno, porque ele não viu a oportunidade, porque você pediu uma coisa que não pode ser concedida. Uma mãe me perguntou, prefeito, tudo bem, o senhor explicou isso tudo, e agora, e os nossos filhos? Como é que vão ficar? Entendi. Eu falei, mãe, eu vou responder a senhora com uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quando a senhora já estourou seu orçamento, chega no final do mês, já pagou a escola, pagou remédio, pagou tudo, pagou a luz, pegou emprestado para pagar a luz, porque não tinha dinheiro, seu filho pede um tênis novo, o que, que a senhora faz? E ela me respondeu, eu faria a mesma coisa que o senhor está fazendo, conversar com eles. Então, tem hora que você tem que ser claro, não tem que ficar enrolando. Dos 27 estados, Wanderson, 24 já decidiram este ano não dar aumento aos servidores. Dos 27 estados. Só um estado deu aumento, que é o estado do Paraná. E dois estão discutindo. Ainda não definiram. Então, é muito significativo do momento que o Brasil está vivendo. E na atividade, particularmente, por conta de todo esse histórico que a gente passou aí, que todo mundo sabe, não precisa lembrar.
Uhum.
Então, nós não somos contra a greve, não fomos contra a greve. Só que a greve, nós consideramos ela inoportuna, e eu procurei evitar, senti que a greve estava muito radicalizada, eu procurei evitar qualquer tipo de posicionamento público para evitar complicar ainda mais
a situação. Para não alimentar ainda mais a polêmica.
Acirrar os ânimos, complicar. Uhum. Então, eu preferi ouvir calado, ouvir. Agora, os professores estavam determinados a permanecer em greve até que eles conseguissem o que eles queriam. Ora, nós temos um compromisso com os alunos, acima de qualquer coisa. E aí, por isso, protocolizamos na Justiça uma ação de... não é ilegalidade, é... De excesso, alguma coisa, o nome eu não sei exato, mas alguma coisa que considera que a greve é abusiva, uhum. Ela é excessiva e que não levou em consideração os requisitos legais para deflagração. Ora, o maior requisito legal para deflagração de uma greve é o absoluto esgotamento do processo de discussão, que não se verificou e foi a causa do tribunal aqui ter declarado a greve ilegal. Né, nós fomos, ilegal não, esse termo, abusiva, uhum. Abusiva. Então, eu, se você me permite...
Sim, claro.
Eu vou ler aqui um trechinho da questão da decisão.
Foi uma decisão liminar.
Sim, liminar, mas ela fala claramente...
Mas o mérito não foi julgado, apesar não. De não ter efeito prático nenhum, porque a greve já acabou também, né, prefeito?
Na verdade, a greve acabou, mas os professores mantêm o estado de greve.
Uhum.
Entendeu? O estado de greve é uma demonstração de ânimo exaltado e eles colocam que a qualquer momento podem voltar novamente.
Entendo.
Isso está dito no site do sindicato.
Sim.
Então eu não quero alimentar muito essa polêmica, porque amanhã vai estar sendo feita audiência
de conciliação, né?
Do sindicato com a prefeitura,
uhum.
Para que possa chegar a um termo. Mas nós não aceitaremos negociar, em hipótese alguma, estado de greve. Porque quando você quer conversar, até porque a questão salarial já foi definida, a questão salarial já foi discutida, o que está, e foi aceita por ele, de que é o possível, o que está em discussão é a questão das discussões para plano de cargo e salário,
enquadramento,
para outras coisas que nós somos absolutamente favoráveis, mas não aceitamos discutir o estado de greve. Porque o estado de greve é um ânimo ruim, é uma declaração de conflito. E conversar em conflito é muito desagradável. Você há de convir que, quando você senta para conversar... Nós temos uma relação com o sindicato de muitos anos. Eles conhecem a nossa posição, conhecem a nossa visão de mundo, conhecem a nossa postura diante da vida e das coisas.
Uhum.
Tem necessidade desse acirramento de ânimos... Para mim, isso é uma coisa absolutamente desnecessária. Né? Até porque não existe negativa na conversa.
Então, a relação ficou um tanto quanto estremecida, não, prefeito?
Claro que ficou, óbvio.
Em razão de tudo isso, né?
Coloca,
esse desgaste, né?
Quando você coloca, você fala, eu não posso, mostra os números, e o outro lado prefere não reconhecer e desconhecer todo o seu passado de negociador, de pessoa aberta, conversa. Então, uma coisa é você dizer não porque não quer, outra coisa é dizer não porque não pode, porque não tem condição. Então, o que houve, o ruído na comunicação foi exatamente esse, porque eu realmente não tinha e não tenho possibilidade de fazer nada mais do que foi feito. Uhum. Então, se querer mais do que isso, apesar de extremamente legítimo, tem um limitador da realidade. Então, a gente tem que trabalhar com essa questão da realidade.
O que foi acordado, o senhor vai cumprir?
Claro que vou cumprir. Uhum. Agora, a questão da legalidade da greve muda, porque ela, se mantida, e aqui estão todos os elementos, né, mantida, a gente tem aí uma série de questões para discutir, que vai ser discutida lá no tribunal. Não vou, né, fazer uma discussão pública sobre isso, porque realmente ela vai ser discutida no tribunal. Agora, não precisava nada disso. Tanto que essa liminar demorou a chegar, por quê? Porque eu demorei muito para acionar a justiça. Nós esgotamos todas as possibilidades da nossa parte. Agora, eu queria ler aqui o trechinho da decisão liminar, que fala, na hipótese dela, examinando as provas carreadas aos autos, infere-se, é uma terminologia mais, uhum, mais difícil, mas vai dar para entender, que o requisito da frustração da negociação, ou seja, o fato de ter esgotado a negociação, não está preenchido, porque o prefeito propôs a realização de cortes para a implementação de reajustes, a depender do trabalho da comissão, da qual participariam os representantes do réu, porém a classe decidiu aguardar o resultado do trabalho da comissão com as atividades paralisadas, conforme o próprio site do sindicato, anexo 5. Anexo folha 35. Na realidade, os servidores do município na atividade decidiram iniciar a greve, mas concomitantemente participam, por intermédio de dois pessoas indicadas na comissão, incumbido do levantamento do quadro de pessoal em prol de reajuste em favor dos servidores, o que revela a inobservância da existência prevista no dispositivo legal acima de que a deflagração da greve somente possa ter início após o encerramento das tratativas. Assinala-se que pleitos de ordem financeira demandam disponibilidade orçamentária e, por conseguinte, impõem para o seu respectivo acolhimento a adequação aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o aumento dos gastos com pessoal, prévia dotação orçamentária e promulgação de lei formal. Ademais, estou concluindo, é pública e notória a grave crise econômico-financeira encontrada no nosso país, sobretudo no Estado do Rio de Janeiro e nos municípios nele compreendidos, tão carentes de recursos advindos de atividades ligadas à exploração do petróleo, não sendo possível encontrar solução que possibilite o equilíbrio das finanças em curto espaço de tempo. Então, o próprio tribunal considerou a realidade econômica e a limitação que a gente tem para conceder o aumento,
sim,
legítimo. Né? Então, a greve para ser deflagrada, ela primeiro exige que seja esgotado o processo de negociação e que sejam observados diversos requisitos que, inclusive, estão citados aqui. Uhum. Quando o sindicato inicia uma greve sem levar em consideração tudo isso, ele está cometendo uma profunda irresponsabilidade, porque ele está submetendo os servidores a punições previstas na lei, que é desconto dos dias não trabalhados, que é demissão dos funcionários em estágio probatório. Uhum. Como é que você submete as pessoas sem elas saberem dessa...
O senhor acha, então, realidade, que o sindicato induziu o servidor ao erro?
Não, eu não disse que induziu, mas ele devia ter deixado claro que aquela lei precisava atender aos requisitos legais para ser deflagrada. Uhum. Porque se nós conseguimos se eliminar, foi porque eles fizeram errado. Não observaram todos os requisitos legais. Isso é complicado, porque você está expondo aqueles que você representa a uma situação que eles não têm conhecimento. Que eles podiam ser mandados embora, os estágios probatórios, que eles podiam ter os dias descontados caso a greve fosse declarada ilegal. Então, você tem que começar um processo desse, esgotar o processo de discussão até o último limite, até porque nós nunca nos negamos a conversar.
Uhum.
Então, houve atraso na decisão no início do processo? Houve, porque o que a gente queria era que poder dar 11, 15, 20, 50, porque nós, principalmente, Vandes, eu apelo sempre para a inteligência das pessoas. Acho que a gente, no período eleitoral, iria, de plena iniciativa, tendo dinheiro, não dar aumento, só para criar essa situação,
seria um desgaste desnecessário.
Desnecessário e burro. Porque você, né, não dá uma coisa... Quem que não quer dar aumento? Dizer, pô, eu, cara, deu aumento, foi maravilhoso, foi bom demais.
Prefeito, os servidores alegam que, diante do fato de a prefeitura dizer, olha, não tem como dar nada, eles alegam que ali já foi o final das tratativas.
Sim, é uma alegação que eles têm o direito de fazer. Agora, não corresponde à realidade. Eu estava falando de uma realidade. Eu não posso dar nada.
Uhum.
Não podia dar nada. E só vamos poder dar o que vão dar porque a prefeitura fez o estudo e vai economizar na folha de pagamento esse valor.
Uhum.
Com coisas que podem ser, não desnecessárias, mas que podem ser colocadas, principalmente na Secretaria de Educação, turmas muito pequenas que podem ser unificadas, pessoas que têm extra classe que podem ir para a sala de aula, né? A junta médica que está voltando com vários servidores para a sala de aula, para as atividades. Isso são economias que foram levantadas e possibilitaram esse pequeno reajuste que saiu do zero. E o que eu disse para eles foi muito desprovido. Talvez eu tenha sido muito sincero.
Prefeito,
demais.
Prefeito, desculpe cortar o senhor. Se não houvesse a greve, o senhor concederia esse reajuste?
Se a negociação continuasse entendendo essa necessidade...
O senhor não acha que foi a greve que forçou a prefeitura a dar esse mínimozinho, não?
Não, porque a greve foi... o que nós propusemos foi antes da greve, levantar os valores foi antes da greve.
Foi antes?
Foi antes da greve.
Uhum. Não foi a greve, então, que forçou o município a conceder esse pequeno reajuste, não?
Não, porque quando a gente disse zero, dissemos ao mesmo tempo.
Entendo.
Vamos estudar a possibilidade.
Uhum.
Né? Então, isso aí, essa discussão, eu não quis me manifestar publicamente nesse processo e só estou falando isso agora porque a greve acabou, tem essa decisão, é uma situação que agora está judicializada, né? Essas discussões vão acontecer sobre a tutela da justiça, então a gente não tem mais que discutir publicamente, mas eu precisava me posicionar até para corrigir algumas injustiças que foram feitas ao longo do
período. Mas é uma situação, queira ou não, constrangedora para o senhor, não é?
Constrangedora para qualquer pessoa, Vans,
uhum.
Porque você está, principalmente quando você concorda com um pleito, é a história da mãe,
uhum.
É o momento mais, a imagem mais clara. E toda mãe e pai entende o que eu estou falando.
Uhum.
Não tem nada pior do que um filho te pedir uma coisa e você não poder dar. Você quer dar, concorda. Hoje os jovens pedem o celular, pede um tênis de marca, porque vê na televisão, porque vê aquilo. Não é o caso dos professores, obviamente. Estou usando uma
analogia, né?
Uma analogia, uhum. Que não é exatamente...
Não condiz com a realidade.
Né? Não condiz com a realidade. Estou dizendo do sentimento, do desejo de dar algo e estar impossibilitado de fazê-lo.
Uhum.
E aí, ter uma reação extremamente desproporcional no sentido da negativa... Como se fosse uma coisa que você não fizesse porque não quer, porque não, uhum. Gosta, porque não liga para a educação, porque não tem compromisso com os professores, porque. Entendeu? Isso é uma reação desproporcional e aí realmente é desconfortável e desagradável. Não, não
ou seja,
de discutir e nem o fato de lidar, uhum. Com a greve.
Uhum. O senhor concorda, acha justo o movimento?
Ah, com certeza.
Mas, no entanto, enquanto administrador, não tem outra atitude a tomar que não seja essa.
Com certeza, não tenho a menor dúvida disso, entendeu? Isso é uma questão de princípio.
O senhor toma uma atitude e não é com alegria?
Com certeza, absoluta. Nenhuma alegria, nenhum prazer, nenhum orgulho. Muito pelo contrário,
uhum.
Né? Mas com responsabilidade de quem está diante de uma situação que tem que administrar várias questões. Eu tenho que manter a cidade funcionando, tenho que manter os pagamentos minimamente em dia, tenho, uhum. Que botar remédio na farmácia, tenho que investir, inclusive, na educação em outros aspectos, né, que a gente tem investido na melhoria da merenda, na melhoria da qualidade das unidades administrativas, na compra de equipamentos e materiais para trabalho, né? Então, tem vários outros investimentos em educação, que não é só salário, que estamos fazendo também, que demonstram a nossa responsabilidade com a educação. Agora, dizer que estamos alegres, felizes, tá, o prefeito foi lá dizer que ganhou a briga porque conseguiu eliminar. Não, isso aqui só foi feito.
Não se trata, então, de uma queda de braços.
De forma nenhuma, só de um tratamento responsável de uma situação crítica, complexa, que precisa ser vista com muita responsabilidade por todos.
Prefeito, só para a gente fechar esse assunto, nós temos outros a serem abordados também. Há quem denuncia, não sei se é verdade, supostamente, hipoteticamente, algumas perseguições que têm havido por parte da Secretaria de Educação a algumas pessoas que participaram do movimento grevista. O senhor tem conhecimento disso?
Olha, eu tenho conhecimento pela mídia, Vandos, porque não chegou nenhuma denúncia oficial para a gente. E se for comprovada, ela vai ser profundamente reprimida.
O senhor não concorda
não
com
concordo,
isso?
Não concordo e já dei orientação para todos os professores, todos os diretores de escola. Agora, uma coisa é perseguição política, outra coisa é aplicar a realidade. O que, que eu estou dizendo com isso? Eu tenho certeza que um dos fatores que você está levantando, eu fiquei sabendo por terceiros, uma professora havia feito uma tratativa com o secretário de Educação de que ela iria conseguir uma, iria pedir uma permuta, porque ela tem 3 matrículas, o que é ilegal, e ela estava de licença no município de Varresai. Não vou citar o nome, porque não tem necessidade.
Desnecessário.
Ela estava de licença no município de Varresai. A licença de Varresai acabou e ela queria permutar para ficar com a licença, ou, enfim, ou, para ficar com entrar de licença sem vencimento numa matrícula de inatividade e permanecer. Ocorre que ela tem uma matrícula na sala de aula e outra na secretaria. Ela quer ser permutada na matrícula que ela está na secretaria, na sala de aula. Espalhou, antes de conversar com o secretário, a solução definitiva, fez uma cartinha aos professores. Quando ela soube que não ia permutar mais, fez uma cartinha aos pais, dizendo que tinha uma grande paixão por aquela turma, mas que, infelizmente, pela maldade do secretário, ela estava indo embora para Varresai. Olha, se ela ama tanto essa turma, por que, que ela não sai da que ela está na secretaria e permanece com os alunos? Né? E outra coisa, a permuta foi feita, foi prometida de uma forma irregular, porque não passou pela prefeitura nenhum tipo de solicitação. Quem faz permuta, quem autoriza a permuta é o prefeito. Em momento algum ela se dirigiu ao prefeito para pedir a permuta, nem protocolizou nenhum processo. Ademais, no meio do ano, não se pode permitir uma permuta. A turma já está com os alunos, com o professor, já tem uma relação ali, você não pode autorizar uma permuta no meio do ano. Existem outras situações de permuta? Existem, mas elas foram feitas em períodos anteriores ao nosso e certamente num período entre um ano e outro.
Foi um fato isolado, então?
Um fato isolado. Eu não tenho conhecimento de nenhum outro fato. E quero que faça. Inclusive, esse não nos chegou oficialmente. Chegou através da internet, do site do sindicato. Então, o secretário de Educação vai tomar as devidas providências no sentido de se proteger de uma coisa que ele considera uma coisa injusta contra ele. Uma acusação injusta de perseguição, enfim, ele tem a versão dele dos fatos.
Isso, oficialmente, então, segundo o senhor, isso não condiz com a realidade?
Não condiz com a realidade, não condiz. Se alguém trouxer uma situação real para nós, formalmente, que boato, fofoca, mentira, é uma coisa muito... né? Agora, fato não existe. E este fato, como a pessoa se colocou publicamente, mandou cartinha para ser lida na Câmara, o sindicato assumiu a versão dela como se fosse uma versão única e terminativa. Então, aí tem os desdobramentos que também vão ser consequência disso, porque é uma situação para a pessoa que, em primeiro lugar, está em situação irregular. Tem 3 matrículas, só pode ter 2. Né? Então, a partir daí, quando a pessoa toma uma posição, né, e torna pública, aí as consequências naturalmente virão.
Prefeito, a questão, o município chegou a enviar à Câmara de Vereadores de Natividade um projeto para a antecipação de algumas receitas do rote do petróleo. Isso parece que no início do ano ainda, né? Logo que nós voltamos aos trabalhos legislativos. Passou algum tempo e tal. Em que pé está isso? Parece que o senhor agora está preparando um outro projeto para enviar à Câmara acerca disso.
Já foi enviado, né?
Inclusive, eu estava vendo e lendo, né, inclusive nos órgãos oficiais da Prefeitura, que o senhor recentemente se reuniu, né, com alguns representantes comunitários, né, representantes de associações de moradores de bairro, e apresentou algumas propostas que, uma vez, né, o município conseguindo acertar essa questão desse adiantamento, esses recursos poderiam ser investidos em algumas áreas do município. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Esse assunto requer um pouquinho de retomada de um período curto atrás. Quando nós assumimos, na tentativa de buscar recursos de toda forma que pudesse nos aliviar aquela situação terrível que a gente passava, né, nós propusemos, identificamos essa possibilidade, o Senado Federal tinha acabado de aprovar uma resolução, considerando a grave situação financeira dos municípios dependentes do petróleo, nós fizemos essa busca, identificamos essa possibilidade de buscar esse recurso. Então, mandamos para a Câmara, fizemos uma discussão extremamente complexa e de uma complexidade técnica, inclusive, muito grande, identificamos ali um valor de R$ 2.450.000 que poderiam ser obtidos pelo município a título de antecipação dos royalties. Naquele momento, era uma coisa que estava capitaneada pela Organização dos Municípios Produtores de Petróleo, uhum. Petro. Ela era um recurso livre, era um recurso que ia ser buscado na iniciativa privada com o aval do Tesouro Nacional.
Sim.
E com os royalties como garantia, os royalties futuros como garantia. E era uma operação livre, ela não tinha nenhuma limitação a não ser gasto com pessoal. A única limitação era gasto com pessoal. Ocorre que a crise financeira se agravou, né, houve uma série de complicadores no meio do caminho, os bancos privados se retiraram da discussão e a Caixa Econômica assumiu a dianteira da discussão. Não evoluiu, a Caixa também não concretizou a disponibilização do recurso e o Banco do Brasil, finalmente, agora há poucas semanas, o Banco do Brasil entrou no projeto, na negociação. E evoluiu e o banco hoje está com uma linha disponível e já fez uma análise financeira do município e todas as análises técnicas lá que eles fazem e nós estamos com o valor pré-aprovado de R$ 1.800.000 no Banco do Brasil. Só que esse valor, o Banco do Brasil só libera esse tipo de recurso se for única e exclusivamente para investimentos. Então, o que era uma operação livre, que podia qualquer coisa menos folha, agora não pode nada, só pode investimento. E, obviamente, nós já trilhamos esse caminho todo até aqui, não podemos simplesmente desistir desse recurso, que é um recurso que, ao contrário do que dizem alguns vereadores, que não têm interesse que o projeto seja aprovado, alguns dizem que esse recurso compromete o município nos próximos 10 anos, até 2026, que é um endividamento desnecessário, perigoso, não sei o que, não sei o que. Primeiro, nós estamos mandando, junto com o projeto de lei, uma projeção dos royalties, de arrecadação dos royalties até 2031, uma estimativa da Agência Nacional do Petróleo. E uma definição dos valores a serem pagos mensalmente até 2016. Então, em nenhum momento, este valor, essa prestação, esse ano vai ser de 26, a partir de julho, 26 mil, ano que vem aumenta para 40, e depois vai caindo até chegar em 2026 com, se não me engano, R$ 19.000.
Uhum.
Então, é uma coisa que é autossustentável, até porque temos expectativa oficial da Agência Nacional do Petróleo de aumento dos royalties a partir do ano que vem. Nesse segundo semestre já deve começar aumentando um pouquinho. Mas no ano que vem vai passar aí uns 10 anos de... Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito pela Agência Nacional do Petróleo. Né? E os valores são absolutamente compatíveis com a realidade financeira do município. Por quê? Porque nós estamos prevendo alguns investimentos que gerarão economias. Ou seja, nós temos, por exemplo, em dois itens nós pagamos praticamente a prestação.
Uhum.
Nós temos um caminhão agregado de R$ 10.000. Estou colocando para comprar um caminhão caçamba. Com esse recurso, um caminhão está em torno de R$ 210.000 por aí, já com caçamba. A gente economiza R$ 10.000 do aluguel por mês. Já é R$ 10.000 a menos que pode pagar a prestação. E um outro é o nosso galpão lá do balneário, que inclusive nós já levantamos isso há muito tempo. A prefeitura tem um galpão no balneário, é proprietária de um galpão, que pode sofrer um processo de adaptação, que a prefeitura não tem dinheiro para fazer hoje, e deixar de pagar o aluguel do ganha-tempo, do qual, inclusive, nós não estamos dando conta de pagar. Desde dezembro que a gente não paga o Wellington. Ele tem tido extrema boa vontade, paciência, entende a nossa dificuldade, mas estamos devendo.
Desde dezembro?
Desde dezembro. Pegamos o ano inteiro com dívida. Uhum. Da mesma forma, estava sem pagar desde dezembro do ano passado. Nós pagamos o ano passado inteiro. Em 6 meses pagamos 11 meses. Em 6 meses pagamos 11. Agora não tivemos condição de pagar, porque o royalties vem diminuindo muito. Né? E esse mês, inclusive, não foi possível repassar o dinheiro do hospital integral. Estamos atrasando com a empresa de resíduos, porque o royalties caiu assustadoramente. Esse mês nós recebemos apenas R$ 297 mil. Reais. Já foi 650. Não tem um mês que vem maior que o outro. Todo mês cai. Então, esse recurso, primeiro, os investimentos que ele vai possibilitar pagam tranquilamente a sua prestação. O restante é investimentos para a comunidade que você não conseguiria fazer por convênio, porque convênios com o governo federal só acima de R$ 100 mil reais. Essas são todas obras com menos de 100 mil. E, além disso, obras que a prefeitura nunca teria dinheiro para fazer, porque nunca sobra. Então, eu estou aqui com a relação...
Prefeito, só para a gente poder... qual seria o valor contratado?
R$ 1.800.000.
R$ 1.800.000, né? R$ 1.000. Vamos fazer o seguinte, faltam 3 minutinhos apenas, meu prefeito. Eu vou convidar o senhor para que desse um tempinho aqui no Padre Reginaldo, a gente volta depois, até porque nós temos que tratar sobre esse assunto, esse tema, acho que é muito interessante para esclarecer a população, e também sobre a festa, né, de exposição, que gerou uma certa polêmica também acerca disso. Mas esse valor está aprovado já, prefeito?
Pelo Banco do Brasil, aprovado. Não pela Câmara.
Sim, não, mas uma vez a Câmara aprovando, o valor já vai estar disponibilizado.
Já vai estar disponível.
E a prefeitura pretenderia, então, disponibilizar esse valor através de pequenas obras, é isso?
Pequenas obras e alguns investimentos, como esse do galpão que eu falei, que é uma obra mais cara, de 200 e pouco, 250 mil, mais ou menos. Aquisição de alguns equipamentos que a gente não tem dificuldade para ter, mas o grosso seriam essas obras, que são 28 itens que atendem praticamente todas as comunidades do município.
Uma vez a questão aqui do galpão. O galpão onde funciona hoje uma fábrica de sacola, né? Aquilo é uma propriedade do município, é um patrimônio do município. O senhor pretenderia, uma vez aprovado esse recurso pela Câmara, essa contratação, na verdade, a Câmara tem que autorizar a contratação. Já não teve uma aprovação acerca disso já, não, prefeito?
Teve, mas exatamente, Vandes. A aprovação, ela não prevê...
O modelo mudou
o investimento.
As regras foram mudadas.
As regras de pagamento, todas são a mesma coisa. O prazo.
Tá, mas
tudo,
o objeto em si modificou.
É um objeto. Então, o Banco do Brasil exige, para liberar, que esteja claro no projeto de lei que ele é destinado exclusivamente para investimentos. E eu estou indo mais longe, estou mandando para a Câmara os investimentos, quais serão. Para que fique muito claro que eu não vou poder pegar esse dinheiro depois e fazer o que eu quiser. Eu vou ter que aplicar absolutamente.
O senhor vai mandar para a Câmara já apontando quais serão os investimentos. Vai ser investido X mil reais nisso, valores, naquilo, naquele outro. Especificamente. Tudo especificado.
Tudo especificado, 1.800.000. Não tem um tostão que esteja fora da especificação.
Agora, prefeito, isso tem um prazo. É preciso haver celeridade.
Nós temos que estar com o recurso liberado até 30 de junho, impreterivelmente. Se a Câmara atrasar na aprovação, o recurso não sai.
Tá certo. Prefeito, a gente volta daqui a pouquinho, depois do Padre Reginaldo Manzotti, falando sobre esse assunto e, evidentemente, outros temas também de interesse da população. Um abraço e a gente volta já.